DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da manhã da DW. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos o noticiário na capital de Moçambique, Maputo, onde o Conselho de Estado se reúne hoje. O único ponto da agenda de reunião é a atual crise política e militar que o país atravessa. O órgão é atualmente constituído por 18 membros, incluindo o Presidente da República. Armando Guebuza tem sido criticado por políticos e juristas por não ter convocado mais cedo o Conselho de Estado para debater o envolvimento do Exército em ações de combate com a RENAMO. O líder do principal partido de oposição, Afonso de Lacama, com assento no Conselho de Estado, é uma ausência esperada por se encontrar em local incerto, algures na Serra da Gorongosa. Regressou este domingo a casa o general guineense Melciades Fernandes, que estava refugiado na sede da União Europeia em Bissau há quase 2 anos. O antigo chefe do Estado-Maior da Força Aérea encontrava-se na sede da UE desde 2012, na sequência de desentendimentos com as chefias militares que, entretanto, tinham protagonizado um golpe militar contra o governo de Carlos Gomes Júnior. A restituição de liberdade ao general enquadra-se no retorno à normalidade na Guiné-Bissau, disse o secretário de Estado de Ordem Pública, Doménico Sanca. No Quénia subiu para pelo menos 29 o número de pessoas assassinadas este fim de semana em 2 novos ataques na região costeira de Lamu. Os ataques acontecem na véspera de um grande protesto convocado para esta segunda-feira pela oposição para pressionar o governo a convocar um diálogo nacional sobre vários temas, entre os quais a segurança do país, a corrupção e a fraude eleitoral. Autoridades religiosas já alertaram que as ações de protesto podem acabar por alimentar os conflitos tribais no país. Na Nigéria, 63 jovens tinham sido raptadas em junho pelo grupo islâmico radical Boko Haram, no noroeste do país, conseguiram fugir aos raptores na noite de sexta-feira. A notícia foi avançada este domingo pela agência de notícias France Presse, que cita uma fonte de segurança de Maiduguri, a capital do estado. Nos ataques ocorridos no estado de Borno, foram raptadas 68 mulheres. No Senegal, o recém-nomeado primeiro-ministro, Mohamed Dion, anunciou este domingo um elenco governativo composto por 30 ministros. Grande parte dos governantes transita do anterior executivo. Mohamed Dion, de 54 anos, é o terceiro primeiro-ministro nomeado pelo presidente Macky Sall. Exercia até aqui funções de assessor presidencial. O ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, desloca-se esta segunda-feira à República Centro-Africana. Hoje, o governante estará na capital, Bangui, e na terça-feira, em Bambari. De acordo com o seu gabinete, uma dezena de soldados franceses ficaram feridos recentemente em confrontos violentos com grupos armados em Bambari e em Bangui. Esta é a 7ª visita de Le Drian à República Centro-Africana desde o lançamento da Operação Francesa Sangari, em dezembro de 2013. Esta segunda-feira, vários governantes africanos reúnem-se em Addis Abeba, capital da Etiópia, para definir um plano de atuação face à situação crítica na República Centro-Africana. Nesta Conferência Internacional dos Facilitadores da Paz naquele país africano, participa o ministro angolano Jorge Chicote. Angola preside desde janeiro a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e a resolução do conflito na RCA é uma das prioridades. 7 combatentes do grupo palestiniano Hamas morreram na madrugada desta segunda-feira numa série de ataques aéreos israelitas sobre Gaza. As mortes foram anunciadas pelo braço armado do movimento palestiniano. No domingo, o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, pediu ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a formação de um comitê internacional para investigar todos os crimes cometidos contra os palestinianos. O pedido é feito numa missiva que Abbas entregou ao enviado especial da ONU para o Médio Oriente, Robert Seri. No Afeganistão, o candidato presidencial Abdullah Abdullah rejeitou os resultados preliminares divulgados no domingo. Abdullah, que chegou a ser encarado como potencial vencedor, alega ter sido vítima de uma manipulação das urnas a 14 de junho e promete não reconhecer a contagem de votos. O rival Ashraf Ghani, que terá ficado à frente por pelo menos 1 milhão de votos, considera o resultado justo. O Grupo de Contacto Trilateral para a Paz na Ucrânia apelou este domingo a resultados concretos para a resolução pacífica da crise. Após um encontro em Kiev, os representantes da Rússia, da Ucrânia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa consideraram também que a próxima ronda deve ser feita o quanto antes. Ontem, o exército ucraniano continuou a avançar em direção a Donetsk, no leste da Ucrânia, onde os separatistas pró-russos estão a tentar reagrupar-se. E a chanceler alemã Angela Merkel prossegue esta segunda-feira a sua 7ª visita oficial à China. Com a chanceler viaja uma delegação de empresários. A deslocação tem por objetivo ampliar a confiança política, alargar a cooperação bilateral e levar para um novo patamar a parceria estratégica entre China e Alemanha. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Hoje é dia de protestos da oposição no Quênia, onde novos ataques mataram pelo menos 29 pessoas. Mulheres da Zambésia saíram às ruas pela paz em Moçambique. E no Mundial de Futebol de 2014, o Brasil prepara-se para enfrentar a Alemanha nas meias-finais, com duas baixas de peso. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 7 de julho de 2014. Pelo menos 29 pessoas morreram este fim de semana em dois ataques na região costeira de Lamu, no Quênia. A mesma zona onde, no mês passado, mais de 60 pessoas já tinham sido assassinadas. Na noite de sábado, grupos de homens fortemente armados atacaram a cidade de Gamba, na zona do Delta do Tana, e a cidade comercial de Hindi. Os novos ataques foram reivindicados pelo grupo islamista somali Al-Shabaab. O grupo ligado à Al-Qaeda tem vindo a aumentar as suas investidas no Quênia para retaliar contra as operações do governo de Nairobi, na Somália. No entanto, a polícia queniana acusou o Conselho Republicano de Mombasa, MRC, um grupo separatista local, pelos atentados de sábado, como anunciou a subchefe Grace Kindi. Inicialmente pensamos que tinha sido Al-Shabaab, mas agora tudo leva a crer que tenha sido o MRC a planear estes ataques. Mas isso será apurado durante as investigações. Grace Kindi mostrou uma mensagem supostamente deixada pelos atacantes no quadro de uma escola a pedir aos muçulmanos para que recuperem as suas terras e expulsem os cristãos da costa. Segundo as autoridades, em Gamba, homens armados não identificados atacaram uma esquadra da polícia e assassinaram várias pessoas. Os rebeldes libertaram ainda um suposto militante da Al-Shabaab que se encontrava detido por alegadamente ter assassinado dezenas de pessoas numa outra ação similar na costa do país no mês passado, também reivindicada pelo grupo somali. Um grupo armado de cerca de 30 a 50 pessoas atacou agentes da polícia que se encontravam na esquadra de Gamba. Houve um forte tiroteio e os atacantes mataram 5 pessoas que se encontravam detidas numa das celas. Um polícia morreu quando tentava deter os atacantes e outros dois sofreram ferimentos. O segundo ataque levado a cabo por homens armados aconteceu numa zona comercial da Hindi, na região de Lamu. Alguns edifícios governamentais também foram incendiados, disse ainda a subchefe da polícia. Um número desconhecido de pessoas atacou a zona de Hindi na mesma altura, às 11 horas da noite. Eles queimaram 7 casas, incluindo uma igreja, mataram 12 pessoas e feriram outras duas. Os ataques acontecem em plena visita à zona costeira do país do vice-presidente queniano William Ruto e também na véspera de um dia simbólico no Quênia, o 7 de julho, o Saba Day. Foi no dia 7 de julho de 1990 que a oposição organizou um mega protesto contra o então presidente Daniel Arap Moi e abriu caminho para as primeiras eleições democráticas, 2 anos depois. Foi precisamente este dia histórico que a oposição do Quênia, liderada pelo ex-primeiro-ministro Raila Odinga, estabeleceu este ano como ultimato para o governo do presidente Uhuru Kenyatta. Odinga apela a um diálogo nacional para debater os problemas do país, sobretudo a situação de segurança. Mas, caso isso não aconteça, ameaça iniciar uma manifestação em massa na capital, Nairobi. Segundo o observador político queniano Brian Singor Wanyama, da Universidade Mazin de Moliro, com a sua falta de diálogo, o governo tem contribuído para que o clima aqueça. Mas, para debater problemas como este, também não era necessário ameaçar com os protestos Saba. Por temerem novos motins esta segunda-feira, muitos quenianos no oeste do país já estão de malas feitas para fugir à violência caso esta venha a ocorrer. E chegou a altura de pedir a participação dos ouvintes no nosso programa. Hoje a nossa pergunta é: acha que o diálogo entre a oposição e o governo poderá pôr fim aos problemas de segurança no Quênia? Explique-nos porquê. Nós contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/ DW Português. Contamos com os seus comentários.
Uma marcha em prol da paz juntou no fim de semana dezenas de mulheres na cidade de Quelimane, na província moçambicana da Zambésia. As mulheres exigem que o governo dialogue com a RENAM para acabar com o conflito armado. Os detalhes com o nosso correspondente Marcelino Moeia.
Mulheres na Zambésia saíram à rua sábado último em marcha com dísticos, ostentando informações segundo as quais saúde e paz, o resto, o povo sabe onde encontrar, como forma de contestar ataques armados e pedir o calar das armas por parte das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e guerrilheiros da RENAM. A marcha teve seu início quando eram 8 horas de Moçambique, em várias avenidas da cidade de Quelimane até a Praça da Paz. Na Praça da Paz, várias mensagens foram lidas com vista a desencorajar a violência contra cidadãos indefesos. Ashma Musa, responsável das mulheres, disse que o governo deve encontrar urgentemente saída para devolver tranquilidade ao povo moçambicano.
Como moçambicanas e moçambicanos, fizemos a seguinte pergunta. Por que tantas armas, mortes de pessoas inocentes? As nossas machambas transformaram-se em refúgio, celeiros de alimentos em esconderijos de armas. As mulheres devem participar livremente nas aulas de alfabetização. Chega de ambição, pensem em nós.
Em menos de 90 dias, 3 combates ocorridos na Zambésia vitimaram pelo menos 7 mortos, não confirmados pelas fontes oficiosas. As vítimas foram membros das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, para além de destruição de bens da população. Cidadãos moçambicanos pedem a paz que está ameaçada. José Pacheco, ministro da Agricultura e chefe da delegação do governo na mesa de negociação, diz que para tal...
Todos nós moçambicanos apontemos o dedo à RENAM, que está a submeter o povo moçambicano ao sofrimento. Está determinada a nos ver, nós os moçambicanos, a sofrermos. Prova disso é a ação de violência que tem contra os moçambicanos, contra as Forças de Defesa e Segurança.
Em Morotone, perto de 300 km da cidade de Quelimane, é o palco das hostilidades militares na província da Zambésia. A população naquela região vive amedrontada porque alguns dos quais são torturados pelas forças governamentais por serem confundidos com guerrilheiros da RENAM.
Vi um carro com uns dois polícias também. Eles chamavam-me lá até a esquadra. Espancações lá.
Começaram a bater ali, bater. Está pronto. Já ficamos aqui atrás, levaram os ferros. Bateram-nos. Quase desmaiarmos.
As pessoas têm medo. O que fazer? Quase nas noites dormimos no mato.
Os ataques subsequentes aumentaram nos últimos dias a onda de assaltos com recursos de armas de fogo na província da Zambésia. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Jorge Calau, que há dias terminou sua visita a esta província, relacionou os fatos como obra da RENAM.
Os ataques continuam, que as forças de defesa estão lá a trabalhar. As armas vêm da RENAM. Há provas. Nós temos desmantelado esconderijos. E temos apanhado criminosos que dizem que compraram arma pelos guardas dos arsenais. Portanto, é a RENAM.
A partir de Quelimane para DW, Marcelino Moenha.
São Tomé e Príncipe quer acelerar o desenvolvimento económico até 2025 e propõe 13 projetos aos investidores como solução. Na base desta proposta está um estudo que elegeu o turismo, a agricultura e a prestação como os principais atrativos do país. Mas a ilha tem outra riqueza, o petróleo, que continua a ser uma miragem, embora já tenha rendido ao país mais de 67,8 milhões de dólares em 10 anos. Mais informação com o correspondente em São Tomé, Ramuzel Graça.
São Tomé e Príncipe, de 180 mil habitantes, produz em média por ano 5 milhões de dólares, segundo dados do Banco Central do Arquipélago, e o Orçamento Geral do Estado está avaliado em 150 milhões de dólares. O governo procura vias para reduzir a dependência do financiamento externo. A exploração do petróleo, que tarda em chegar, pode ser uma das soluções. José Cardoso Cassandra é presidente do governo da Região Autónoma do Príncipe.
Nós não temos infraestruturas para lidarmos ainda com esse dossiê de petróleo. Não quer dizer que ele não seja, ele é muito importante, até para financiar estas áreas que eu defendo, que é o turismo de alto nível.
O país já arrecadou 9 milhões de dólares na adjudicação de blocos petrolíferos na zona económica exclusiva, enquanto que na zona conjunta com a Nigéria entraram para os cofres do Estado 77,8 milhões de dólares de lucros através de bónus de assinatura.
Isto é um facto incontornável. Mas dizer também que nós temos uma legislação em matéria petrolífera que é extremamente transparente e que corresponde aos estándares internacionais. Existem regras claramente definidas para assegurar que, de facto, haja continuidade e salvaguarda dos interesses da geração futura.
Declarações do ministro das Finanças, Hélio de Almeida, defendendo a boa gestão do dinheiro do petróleo. No entanto, Azermiro dos Prazeres, diretor do escritório da Autoridade Conjunta em São Tomé, durante o seminário Acelerar o Processo de Desenvolvimento Económico de São Tomé e Príncipe, defendeu que...
Ainda no âmbito das atividades francas offshore, nós tínhamos estado a trabalhar durante cerca de algum tempo, na perspectiva de criação do que se chama de tank farms, ou bunkers, de apoio à exploração petrolífera. Há condições físicas no norte do país para se poder realmente pôr em evidência um projeto desse. E parece existir interesse muito grande, não só de instituições institucionais de países vizinhos, como do setor privado.
Num contexto da crise financeira mundial, São Tomé e Príncipe precisa de 360 milhões de euros para investir em 13 projetos suscetíveis de atrair o investimento direto estrangeiro para que a economia do país seja menos dependente do capital oferecido, aumentando a sua visibilidade regional.
Os projetos têm nome e têm apelido. São projetos concretos. São projetos para fazer negócios concretos, criar hotéis, fazer quintas, criar fábricas. São projetos são concretos.
Era Armando Cabral, sócio e diretor-geral da consultora McKinsey Company, autora do estudo financiado pela operadora de telecomunicações, Unitel STP, que debruçou-se sobre o turismo, agricultura e prestação de serviços. O presidente santomense, Manuel Pinto da Costa, congratulou-se com as linhas do estudo.
O futuro de São Tomé e Príncipe também se construirá hoje, nesta sala e com esta Assembleia. Por isso, vos convido a construir a unidade nacional em torno das propostas que irão analisar hoje, de modo a que estas se transformem num desígnio nacional.
No entanto, a falta de consenso político em 2012 afastou a possibilidade do empréstimo de 380 milhões de dólares que Angola deveria conceder a São Tomé e Príncipe para impulsionar o seu desenvolvimento económico. Romuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
E fique agora com o Magazine Desportivo apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW Mundial de Futebol.
Bom dia, bem-vindo a mais um Magazine Desportivo especial Mundial de Futebol. Em destaque nesta edição, Brasil prepara-se para enfrentar a Alemanha nas meias-finais com duas baixas de peso. Uma delas, Neymar, que está fora do Mundial por causa de uma lesão.
Acho que vai fazer falta o Neymar, porque é um cara irreverente que pode tirar aquela marcação dura dos alemães.
Neste magazine falamos sobre os resultados dos jogos dos quartos de final, trazemos as reações dos adeptos e falamos sobre as partidas que aí vêm. Fique connosco. Esta terça-feira, Alemanha e Brasil estarão frente a frente nas meias-finais do Mundial. Será uma grande partida, comentaram, por exemplo, este fim de semana os ouvintes Elton Inácio Varela e Licínio Chambal. O nosso ouvinte Lafo Baldé disse que o Alemanha-Brasil será uma final antecipada. A última vez que a seleção alemã se encontrou com a seleção brasileira no Mundial foi em 2002, precisamente na final do campeonato. Nesse ano, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0. Agora, os brasileiros querem repetir o feito e conquistar o sexto título mundial, até porque estão a jogar em casa. Mas os alemães também querem juntar mais uma estrela às três que já têm na camisola. Para já, aos jogadores alemães interessa chegar à final. Na sexta-feira, a vitória contra a França por 1-0 foi mais um passo nesse sentido, disse o autor do único gol da partida, Mats Hummels. A vitória nos quartos de final foi mais um sonho que se concretizou. Espero que o nosso caminho não termine aqui. e que consigamos voltar aqui ao estádio do Maracanã para a final. O jogador alemão Jerome Boateng também pensa assim. No jogo contra a França, demos tudo por tudo, do primeiro ao último minuto. Lutámos todos uns pelos outros. Agora, a final é o objetivo. Temos de recuperar bem e continuar. Nas meias finais, os alemães encontrarão um Brasil desfalcado. A seleção brasileira ganhou na sexta-feira passada frente à Colômbia por 2-1, mas sofreu 2 baixas de peso. O capitão Thiago Silva viu o cartão amarelo pela segunda vez no Mundial e foi suspenso por um jogo. Por outro lado, Neymar está fora do Mundial devido a uma lesão. O craque brasileiro sofreu uma fratura na terceira vértebra da lombar depois do jogador colombiano Camilo Zuniga lhe dar uma joelhada nas costas quando faltavam poucos minutos para o final do jogo. O médico da seleção brasileira disse que Neymar não precisa de cirurgia, mas o jogador ficará afastado dos relvados para recuperar, no mínimo, durante 4 semanas, segundo a Confederação Brasileira de Futebol. A notícia da lesão de Neymar, considerado a estrela maior da seleção brasileira, deu um travo amargo à festa da passagem do Brasil para as meias-finais. Na sexta-feira, a nossa correspondente Vivian Mannheimer acompanhou o Brasil-Colômbia. Ela esteve numa festa que juntou 20 mil adeptos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Austrália.
Inglaterra.
Etiópia.
Colômbia. Pouco antes de Brasil e Colômbia entrar em campo no estádio do Castelão, em Fortaleza, os portões da arena montada pela FIFA na praia de Copacabana foram fechados. Não cabia mais ninguém.
É sempre bom receber aí um grande evento, poder participar de um grande evento, FIFA FanFest, Mulheres Bonitas, sempre muito bom.
É muito legal, muito tranquilo, sem briga, sem confusão, o pessoal tá na paz mesmo.
Com a vitória de 2-1, a seleção de Luiz Felipe Scolari conquistou de vez os brasileiros. Antes do jogo, o clima era de apreensão por causa do sufoco na partida contra o Chile nas oitavas de final.
A gente tá indo um pouco mal no meio de campo, dá para melhorar. Vamos conservar ali as laterais, partir um pouco para dentro, que hoje vai dar tudo certo.
Mas no jogo contra a Colômbia, os brasileiros saíram na frente. Logo aos 6 minutos, num passe com o Neymar, Thiago Silva marcou o primeiro.
O Brasil está jogando melhor que contra o Chile. A gente está gostando, está bem empolgado.
Eu acho que foi bem. Eu esperava mais do Neymar, mas foi bem o jogo.
O que você achou do primeiro tempo?
Primeiro tempo? Eu bebi tanto que eu não vi momento nenhum. Eu só vi o gol do Davi Luiz. Do Davi Luiz? Foi no gol do Davi Luiz?
Foi Davi Luiz, não. Foi Thiago Silva.
Thiago Silva.
Sufoco, sufoco. O Brasil não joga bem. Vai ser no sufoco.
Depois do intervalo, numa cobrança de falta, Davi Luiz, eleito pela FIFA como o melhor jogador em campo, fez 2-0 para o Brasil. O jogo foi o mais violento de toda a Copa, com 54 faltas marcadas, a maioria pelos brasileiros. E num desses lances, o juiz marcou pênalti para a Colômbia e o artilheiro do Mundial, James Rodríguez, fechou o placar. Brasil 2, Colômbia 1.
Que vem a Alemanha, que nós vamos arrebentar a boca do balão.
Mas como é que foi o jogo?
Foi emocionante, foi bom, porque o Brasil mostrou mais uma vez que tem suas dificuldades, mas no final nós sempre conseguimos vencer.
Enquanto Copacabana e o Brasil inteiro comemoravam a classificação para as semifinais, a notícia de que Neymar estava fora da Copa comoveu o país e o mundo.
A Alemanha preocupa, a Alemanha é um time que vem muito focado, a Alemanha começou a se preparar para essa Copa há mais de 3 anos, então assim, eles estão muito focados nessa Copa. A Alemanha é um time que tem muita possibilidade dentro de campo. São muitos jogadores polivalentes que podem jogar em várias posições. E acho que vai fazer falta o Neymar nesse jogo, porque é um cara irreverente que pode tirar aquela marcação dura dos alemães.
Para o lugar de Thiago Silva, que tomou um segundo cartão amarelo, uma possibilidade é Dante, que joga no Bayern de Munique e por isso conhece bem o jogo alemão. Mas e para o lugar de Neymar?
Não tendo Neymar em campo, talvez uma saída para o Brasil seja mais tocar a bola, botar um jogador como Hernanes, que é um bom jogador de meio campo, que distribui a bola, cadencia o jogo, e tentar no toque de bola chegar na frente do gol, alimentando o Fred ali para ele fazer os gols no meio da área.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
A FIFA disse que está a investigar o incidente com Neymar. A Confederação Brasileira de Futebol pediu à Federação Internacional para abrir um processo disciplinar contra o colombiano Camilo Zuniga, que lesionou o jogador brasileiro. Zuniga já pediu desculpas pelo sucedido e garante que a joelhada não foi de propósito. O jogador colombiano tem sido bastante criticado pelo lance, tal como o árbitro espanhol Carlos Velasco. O árbitro nem sequer mostrou o cartão amarelo. É um comentário que se ouve repetidamente na voz de adeptos da própria seleção brasileira e não só. Mehmet Scholl, comentador de desporto da emissora alemã ARD, ficou furioso com o que aconteceu. Estou furioso e bastante decepcionado. É isto que acontece quando os árbitros não são capazes ou ninguém lhes diz para travar faltas violentas. Jogadores como o Neymar acabam por ser engolidos. Ele teve de ser transportado para fora do campo. Se se permite que os jogadores mais pequenos sejam eliminados desta forma, então temos um problema e este deixa de ser o nosso desporto. Apesar das ausências de Neymar e de Thiago Silva, a seleção alemã conta com um Brasil forte no jogo das meias-finais. Segundo o treinador adjunto da Alemanha, Hansi Flick,
uma Mannschaft, que einfach außergewöhnliche Fußballer in ihren Reihen hat, die...
O Brasil é uma equipa com futebolistas extraordinários nas suas fileiras, que jogam de forma intensiva no um contra um, tanto ofensiva como defensivamente. Por isso, acreditamos que o Brasil vai compensar as ausências e será um adversário forte. Na próxima quarta-feira, Holanda e Argentina encontram-se nas meias-finais. A Holanda venceu este fim de semana frente à Costa Rica no desempate por grandes penalidades, depois do prolongamento terminar sem que alguém tivesse marcado. Os holandeses venceram os penaltis por 4-3. Este fim de semana, a Argentina venceu a Bélgica com um golo solitário de Gonçalo Higuaín no Estádio Nacional de Brasília. A Argentina está assim nas meias-finais do Mundial pela primeira vez em 24 anos. Disse o jogador argentino Martin De Michelis. Finalmente voltamos a uma semifinal depois de 24 anos. É um momento emocionante. Um momento emocionante para a minha carreira, para a minha família e para o meu trabalho. Foi o Magazine Desportivo. Espero que tenha uma boa semana.
DW Espaço do Ouvinte.
E nós hoje perguntamos sobre o diálogo entre a oposição e o governo, se poderá pôr fim aos problemas de segurança no Quênia. E no Facebook também lançamos uma pergunta sobre o Conselho de Estado que se reuniu hoje em Maputo. Comigo no estúdio está Márcio Pessoa, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes. O Sumani Arnaldo da Beira acha que é possível, desde que haja vontade entre as partes. Ele está falando sobre a segurança no Quênia. Galileu Lineu não acredita na solução pelo diálogo no Quênia. Para ele, o dinheiro fala mais alto. Sobre o Conselho de Estado de Moçambique, que se reúne hoje em Maputo, o Neto Selemani, de Nampula, diz que demorou muito, mas todos esperam que produza efeitos positivos porque o povo está a pagar os pecados. Zito Mepano diz que as exigências da Renamo são incontornáveis. Ele pede: traga-nos a paz. Carlos Antônio Rafael espera que haja consenso, pois o moçambicano quer a paz. Ele diz que está de férias, mas nem pode visitar a sua família em Inhambane. Já está quase a completar 2 anos sem lá pisar. Que deem um fim a isto, apela o Carlos. Vasco Pacani diz que são todos farinha do mesmo saco. Nando Conceição diz que antes tarde do que nunca. Francisco Campira acha que o mais importante é que o conselho vai se realizar e ele acredita que o mesmo vai trazer resultados positivos. Curai Vitorino apela que o governo faça com que os pedidos da Renamo sejam realizados. Sobre o processo de âmbito esportivo que deve ser movido contra o defensor da Colômbia, Zuniga, que atingiu Neymar nas costas na lesão que tirou o jogador brasileiro da Copa. Dario William diz que o Zuniga Defensor da Colômbia não tinha intenção de lesionar o Neymar. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que fique quieta e se preocupe com o jogo contra a Alemanha. Sem Neymar e Thiago Silva, eu quero ver isto. Jaquinas José diz que isto não é justo, acidentes acontecem. Fernando Armando também acha que não seria justo e foi acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. E o Kelvin William pede para as pessoas não confundirem e diz que o Neymar não é a seleção brasileira toda. Ele acha injusto a FIFA abrir processo contra o jogador colombiano. Madalena.
Obrigada, Márcio. Obrigada aos ouvintes pela participação. Ficamos à espera dos palpites para o jogo da manhã, Brasil-Alemanha. Obrigada por ter estado connosco. Tenham um bom dia.